da pós.
Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Diversos da Pós, aqui do Rádio Inter. Eu sou a professora Arena Gai, estou aqui com o time. Não sei se vocês notaram, mas a gente está bem cor-de-rosa, já que hoje é dia 1º de outubro, né? O tema já traz uma questão bem interessante, a data, né, traz uma questão bem interessante, mas nós vamos dar boa noite aqui para o pessoal que está aqui comigo, para as nossas diversas, né, um diverso totalmente feminino. Professora Joyce, boa noite, tudo bem?
Boa noite, professora Oriana, boa noite a todos os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos alunos, professores. Feliz em estar novamente aqui com vocês, por um assunto tão importante, principalmente para nós mulheres, mas é importante que todos saibam que a conscientização é muito importante e a professora Ana Paula vai colaborar com a gente hoje nesse assunto.
Boa noite, professora Cristiane, tudo bem?
Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, professora Oriana, a professora Joyce, professora Ana Paula. A Oriana já até me assustou ali no começo, pessoal. Ela falou que eu tô com um time aqui, eu pensei que ela ia falar de peso. Até prendi a respiração.
Olha, poderia, não.
Mas hoje o assunto não é esse, né? É um assunto muito especial aí para quem, então, de repente, não estava lembrando que hoje é 1º de outubro, que é o mês que nós celebramos, então, o Outubro Rosa, que vai ser o nosso assunto. Então, desde já, boas-vindas a vocês que nos acompanham e, claro, é um prazer estar aqui novamente.
E boa noite para a nossa super guerra diversa, mas é ela que vai responder as perguntas aqui hoje, né, professora Ana Paula? Boa noite.
Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui todas paramentadas devidamente de cor-de-rosa. Hoje até o brinco é cor-de-rosa, para poder homenagear esse mês tão importante, né, de conscientização para a saúde da mulher. Vamos embora.
Pois é, então, como, né, a professora Cristiane já falou, a gente já falou, 1º de outubro, né, então a gente não podia deixar de falar, né, de começar a nossa rádio, ter o tema da rádio, né, do outubro, sem falar do Outubro Rosa, né, que é um mês aí de conscientização, né, e também a questão do diagnóstico precoce para as mulheres. E aí eu queria trazer só um apanhado geral, um pouquinho rapidinho para vocês sobre histórico, né, confesso para vocês que eu não sabia dessa história do Outubro Rosa, que vem lá, né, lá dos Estados Unidos, começou na década de 90 nos Estados Unidos e alguns estados americanos, não era em todo o território, né, americano. E aí, né, existiu uma campanha, ele foi um projeto aprovado no Congresso americano no mês de outubro, por isso que essa conscientização, essa questão do câncer de mama acontece em outubro. Aí teve a Fundação SUSA, eu vou colar aqui, ó, SUSA Komen, né, que ela colocou, eles começaram a distribuir numa corrida para a cura, né, que eles promoveram na década de 90 ainda, né, lá em Nova York, essas fitinhas cor-de-rosas que nós costumamos ver por aí. E aí, desde então, né, lá nos Estados Unidos, isso começou a ser divulgado e tratado amplamente. Aqui no Brasil, especificamente, se a gente for pensar, só começou a ser divulgado mais ou menos em 2002, né? Quando lá em São Paulo, no Obelisco, eles colocaram as famosas cores cor-de-rosa, né? Que hoje a gente pode ver, né, pelo todo nosso território nacional, que muitos lugares, aqui em Curitiba, especificamente, é o Jardim Botânico, que fica lindo, maravilhoso, né, iluminado. E então, só que mesmo que em 2002 isso já tinha começado, né, aqui no Brasil, foi mais em 2008, né, que os estados e a campanha começou a ser amplamente adotada e difundida e trabalhada, né, nessa questão do diagnóstico precoce também. Eu confesso para vocês que, para mim, é muito simbólica essa data, porque eu me lembro de mais nova, assim, eu sei que tem algumas marcas de roupa, né, que patrocinavam, faziam campanhas do câncer de mama, né, vocês vão lembrar da Hering, né, que eu não sei se até hoje isso tem, né, se ela tem essa questão do câncer de mama. Eu adorava as camisetas, eu achava o máximo, então, para mim, o mês é muito emblemático, né, e hoje, mulher, claro, antigamente menina, né, então, essa questão da preocupação e da prevenção, não é mesmo, professora Ana Paula?
Peraí, aí. Tava com o microfone mudo. É o padrão agora das reuniões online. Ei, você tá aí? Agora eu tô aqui. Então, gente, esse mês do Outubro Rosa, ele é extremamente importante. porque embora se fale muito também da questão do câncer de mama, é um mês dedicado, na verdade, à saúde da mulher. Então, aborda-se na campanha como um todo, do Outubro Rosa, duas neoplasias principais, que é a questão do câncer de mama e também a questão do câncer de colo uterino. Então, durante todo o mês de outubro, tem uma série de ações que trazem propostas para conscientização das mulheres em relação a essas neoplasias. Então, é uma parte muito importante, que é a questão educativa realmente do Outubro Rosa, trazer essas questões de conscientização, para que as mulheres se conscientizem em relação à necessidade do diagnóstico precoce, de olhar bem para a sua saúde, em relação a essas duas neoplasias principais. E também tem uma série de ações efetivas, sobretudo no Sistema Único de Saúde, visando justamente que essas mulheres tem um maior acesso. Então, se faz uma série de campanhas na parte nesse mês de outubro, para essa campanha do Outubro Rosa, para que as mulheres tenham maior acesso aos métodos diagnósticos. Então, existe uma busca ativa de mulheres em uma maior quantidade, para que elas possam, então, ser trazidas para o sistema de saúde para fazer os seus métodos de rastreamento, para melhorar justamente essa questão do diagnóstico precoce para essas pacientes ou possíveis pacientes. Então, essa é a chave principal, é tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível. As nossas estatísticas costumam estar um pouquinho defasadas, isso para uma série de coisas, incluindo a questão epidemiológica, né, que a gente faz levantamentos na vigilância epidemiológica. E a gente tem dados mais atrasados um pouco, de 2018, 2017, por conta da dificuldade do trabalho extensivo que se faz em relação aos dados que são coletados, porque é uma quantidade imensa de dados em relação à incidência, a mortalidade, assim por diante. Então, para 2020, o que nós temos do INCA é uma estimativa de casos, tá? Então, o que tem na página do INCA, que aliás é uma página maravilhosa, que traz informações de uma forma bem acessível, então é um local muito bom para você, para qualquer pessoa pesquisar informações a respeito de neoplasias das mais diversas, não só sobre o câncer de mama, tá? Então, entrem lá na página do INCA, é inca.gov.br, que é a página do Instituto Nacional do Câncer, e tem uma aba para cada tipo de neoplasia. E lá vocês vão achar não só a parte de incidência, de mortalidade, todos os índices estatísticos, mas também informações sobre prevenção, sobre o que é cada uma daquelas neoplasias, quais são os fatores de risco e assim por diante. Especificamente, no caso do câncer de mama, o INCA fez uma estimativa para 2020 de mais de 66 mil casos. Então, é uma neoplasia bastante incidente no nosso país, tá? E entre os fatores de risco, não sei se todo mundo conhece, embora se fale muito, 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 principalmente nas campanhas do Outubro Rosa, o principal fator de risco é a idade, tá? E principalmente o sexo feminino, né? Então, se você é mulher, a maior parte da incidência do câncer de mama ocorre em mulheres. Por que que eu disse a maior parte? Porque, embora seja muito raro, cerca de 1% do total de casos de câncer de mama ocorre em homens. Então, é importante que todo mundo esteja atento a essa questão dessa neoplasia e esteja atento, então, a essa questão de fazer o diagnóstico precoce, de conhecer o seu corpo, estar atento a sinais e sintomas. Além da idade, que para a mulher é acima dos 50 anos, inicia o maior fator de risco, nós temos também outros fatores de risco, como o início da menstruação antes dos 12 anos, a menopausa ocorrer após os 55 anos, a mulher não ter tido nenhum filho, todos esses são fatores de risco. Por quê? Porque quanto mais tempo a mulher fica exposta aos hormônios femininos, principalmente ao estrógeno, maior é o risco que ela tem de desenvolver câncer de mama. Por isso que no caso do câncer de mama, inclusive, o uso prolongado de contraceptivos orais à base de estrogênio é um fator de risco importante para ser considerado.
E aí, meninas, alguma? Eu tô vendo aqui que o pessoal já tá participando, a Fernanda, a Charline, a Cláudia. Então, se vocês tiverem algumas comentários e perguntas, desculpa, prof, pode falar. A gente tá com um delay com a Ana, gente. Então, assim, internet. Muita calma nessa hora. Coisas de tecnologia. Às vezes elas são ótimas, mas às vezes elas não são tão bem. Diga, prof. Ana? Não? Meninas, uma pergunta para a professora Ana Paula?
Na verdade, eu tenho primeiro... Eu estava esperando você responder. Na verdade, eu tenho dois comentários ali só dessa primeira fala da professora Ana, que é o seguinte: primeiro, que como a professora Ana falou no começo, a professora Ana faz parte, então, da equipe do Diversos. E para quem não acompanha sempre ou não lembra, a professora Ana, então, ela é da área de saúde, né? Então, você pode estar se perguntando, tá, quem é a professora Ana para estar falando sobre isso, né? Então, ela é uma profissional da área de saúde, tem o conhecimento dessas informações. Por isso que ela veio aqui hoje para nós comentarmos e falarmos mais um pouco sobre essa questão da prevenção do câncer de mama. E outra questão também é o que a professora Ana comentou ali sobre câncer de mama em homens. Eu, particularmente, não sabia dessa informação. Eu achava que o câncer de mama era mais um privilégio só feminino. Mas, então, pode também acontecer com os homens, com os meninos. É importante ficar atento a essa informação e aos sinais. Né? Então, esses eram os meus primeiros comentários dessa primeira fala da professora Ana.
Professora Joyce?
Eu tenho uma pergunta aqui que eu quero fazer para a professora Ana, com relação, então, às recomendações para realização ou não do autoexame. Como que funciona isso, professora Ana? Explica para a gente, por favor.
Então, essa é uma excelente pergunta, porque durante algum tempo, os profissionais de saúde passaram a orientar os pacientes um pouco menos em relação a essa questão do autoexame. Por que que isso estava sendo feito? Porque a gente tem que frisar muito com as pessoas, principalmente quem não é da área, que pode, às vezes, receber uma informação equivocada, ou buscar uma informação de uma maneira equivocada, o autoexame, ele não substitui outras formas de exame. Então, é extremamente importante que a mulher continue fazendo as suas consultas, né? Precisa ir ao ginecologista. Porque o próprio ginecologista faz um exame das mamas durante a consulta ginecológica de rotina, né, que é feita também para a coleta do exame de Papanicolaou, que é o exame de rastreamento do câncer de colo uterino, que também é alvo, né, agora da campanha do Outubro Rosa. Mas, em contrapartida, o autoexame é extremamente importante de ser feito e de ser bem orientado. Por quê? Porque a chave, como eu tinha dito no início, é o diagnóstico precoce. É ele que permite que a gente consiga tratar essa paciente e consiga, então, ter um bom acompanhamento. Quanto mais precocemente a gente consegue fazer o diagnóstico, melhores são melhor é a evolução dessa paciente, melhor é o prognóstico dela em termos de diagnóstico. Então, o autoexame permite que essa mulher, ao fazer esse exame mensalmente, que ela tenha um bom conhecimento do seu próprio corpo. Ninguém melhor do que nós mesmas para conhecermos o nosso corpo. Por que que isso é importante? Porque os menores sinais de diferença vão saltar aos olhos dessa mulher. Então, se ela tiver o hábito de fazer o autoexame daquela forma que é recomendada pela, na mídia, inclusive eles fazem bastante divulgação nessa época do Outubro Rosa, de preferência no chuveiro, durante o banho, usando o sabonete, porque ajuda a deslizar os dedos melhor sobre a pele. Então, com isso, você consegue verificar nódulos bastante pequenos, se eles existem, se não estava lá antes e de repente apareceu, né? Então, a mulher tem uma melhor condição de verificar em si mesma se existe essa, alguma alteração. Entre os sinais e sintomas principais que nós temos de câncer de mama, nós temos justamente a presença de nódulos fixos. Em geral, são nódulos indolores. Então, a paciente, talvez ela não sinta dor, que é algo que chamaria a atenção prontamente. Então, fazer essa análise, passar a mão, colocar, né, em volta, ali, inclusive até as axilas e até aqui junto do pescoço, é super importante. Porque podem aparecer pequenos nódulos, tanto na mama, como na região das axilas e também nessa região aqui do pescoço. E tudo isso pode ser um sinal de que está acontecendo alguma coisa de errado, de que você precisa buscar um auxílio médico. Só que o autoexame não é diagnóstico, ele é para suspeita. É aí que está a informação importante. É frisar com as pessoas que o autoexame é muito importante de ser realizado, da mulher manter esse exame, mas que ela tem que buscar o médico a partir do momento que ela perceba qualquer sinal. Vermelhidão na pele das mamas, o chamado aspecto de casca de laranja, que é a retração da pele externa aqui das mamas, e a presença daí de nódulos, tanto na mama como no pescoço, que pode, então, levar a uma suspeita. Então, com isso, ela teria que buscar auxílio médico para fazer os outros exames de rastreamento, que são, entre eles, a mamografia, que esse todo mundo conhece, né, costuma conhecer, a questão da ultrassonografia mamária. Então, também se usa a ultrassonografia de mamas para auxiliar no diagnóstico, e no caso de uma suspeita de aparecer alguma lesão, daí vai ser feita, então, uma biópsia direcionada para verificar, então, as células, efetivamente, verificar o tecido que está envolvido naquela lesão que se criou, para que a gente possa, então, dizer se é ou não é câncer de mama, se essa paciente tem, qual é o tipo de câncer de mama, porque nós temos muitos tipos. Tanto que existem pacientes que evoluem de formas completamente distintas, porque nós temos tipos muito diferentes de câncer de mama, alguns com evolução muito rápida, outros com evolução mais lenta, e tudo isso tem que ser verificado na hora de fazer os exames. Para quê? Para que se saiba como trabalhar com essa paciente. Descobrir o que tem, e agora? O que que vai fazer? Como que trata? Como que acompanha? Então, é necessária essa sequência de exames para que a paciente possa, então, saber exatamente o que está acontecendo.
A gente tem uma pergunta aqui, sobre... a gente já, a Charline, a nossa super fã aqui do Diversos Após, que bate carteirinha a cada 15 dias aqui, e ela tem uma pergunta bem interessante aqui, dentro do que você está falando, né? Ó, que ela pergunta assim: há um tempo atrás recomendava-se realizar a mamografia a partir dos 40 anos, né? Nos dias atuais ainda isso vale? Já que temos casos de pessoas jovens com câncer de mama.
É uma ótima pergunta. Nós temos a recomendação do Ministério da Saúde, ela é baseada em todo um histórico epidemiológico relacionado à doença. E se baseia numa faixa etária em que se consegue manter o serviço para todas essas pacientes via SUS, e que a gente vá usar esse exame para uma população que realmente realmente tem um risco maior. Por isso, de acordo com o Ministério da Saúde, a faixa para exame é entre os 50 e os 69 anos. Mas nada impede que a paciente faça a mamografia por recomendação médica fora dessa faixa, certo? É muito mais comum, do ponto de vista do atendimento em convênio ou até mesmo atendimento particular, que a paciente inicie esse rastreamento um pouco antes. Então, tem alguns ginecologistas que recomendam e até mesmo solicitam mamografia para pacientes antes dos 50 anos. Mas a faixa recomendada pelo Ministério da Saúde é entre os 50 e 69 anos. Essa é a faixa alvo de rastreamento do nosso Ministério da Saúde atualmente.
Eu tenho uma pergunta também, posso fazer?
Pode.
Professora Ana, a questão da alimentação, do estilo de vida da pessoa, dessas mulheres, influencia nas incidências, os casos de câncer de mama que nós temos atualmente no nosso país, no mundo, enfim, tem alguma relação?
Tem. Então, isso é uma coisa muito importante da população estar atenta, porque tem muita influência. A influência é muito grande, muito maior do que a gente imagina. Então, o nosso Ministério da Saúde participou recentemente de um levantamento internacional, com vários órgãos, apoio de vários órgãos internacionais. Essa pesquisa foi publicada como um artigo na Nature em 2018, trazendo justamente essa questão de como que funciona o estilo de vida, como que existe essa influência no dia a dia, tanto para quem já é paciente ou para a própria incidência do câncer de mama. E se verificou que uma grande porcentagem dos casos de câncer de mama tem uma influência direta de três fatores principais relacionados ao estilo de vida: obesidade, sedentarismo e dieta rica em açúcar. Então, são três fatores de risco muito importantes relacionados ao estilo de vida e que têm relação direta com a incidência do câncer de mama. Então, você aumenta o seu risco de câncer se você tem esses fatores na sua vida. Eles verificaram, inclusive, eles fizeram um levantamento bastante longo, por isso que é um estudo tão importante, que eles iniciaram com esse levantamento relacionado a essas pacientes entre os anos de 1990 e 2015 e fizeram a publicação daí em 2018 na forma de artigo. E eles verificaram que no ano de 2015, com as pacientes, com as pessoas que eles utilizaram no levantamento, se as pacientes não fossem sedentárias e fizessem ao menos 30 minutos de caminhada, que fosse ao dia, durante 5 dias na semana, que é o mínimo recomendado de atividade física, né? Que é a questão dos 150 minutos por semana, é o mínimo. Se essas pacientes tivessem feito esse esforço, nós teríamos salvado mais de 2.000 vidas. Então, veja que importante que é essa questão. Então, a atividade física tem uma influência muito grande, tanto para a incidência, quanto para o próprio, próprio acompanhamento da paciente que já tem câncer. Porque já se comprovou que o exercício físico, ele consegue melhorar os nossos níveis, baixar os nossos níveis de hormônios circulantes, de estradiol circulante, e fazer com que a gente tenha mais substâncias anti-inflamatórias do que pró-inflamatórias, endógenas, circulando no organismo. E com isso a gente reduz a probabilidade de ocorrência de câncer, não só do câncer de mama, mas de muitos outros cânceres. Então, a mudança mudança de estilo de vida, ela é extremamente importante para a redução dos nossos índices de câncer de mama aqui no país. E eu falei agora dos índices, é importante a gente ressaltar uma questão que, embora nós tenhamos uma incidência muito grande, porque nós, Brasil, estamos na segunda faixa mais alta de incidência em termos mundiais, em comparação com outros países. Nós temos uma incidência de câncer de mama muito alta. Mas em termos de mortalidade, nós estamos na segunda faixa mais baixa. Então, ao lado de países como os Estados Unidos, como o Canadá e a Austrália. Então nós estamos com isso indicando que o nosso sistema de saúde, embora muita gente se queixe, embora as pessoas falem tão mal às vezes do nosso sistema de saúde, ele está sim salvando muitas vidas. Principalmente em relação ao câncer de mama, a gente tem essa característica, que é bem importante a gente ressaltar.
E fica aí dessa fala da professora Ana, mais uma vez a questão da atividade física, né, pessoal? A professora Ana falando e eu aqui pensando, nossa, entrei na fila duas vezes, porque eu consumo alto de açúcar e não faço atividade física nenhuma. E comprovado, como a professora Ana falou, que foi um estudo que aconteceu, foi comprovado que a atividade física influencia na incidência do câncer, assim como no tratamento, né? Então, é para ver como hoje, amanhã ou depois, mais dia, menos dias, a gente tem que se conscientizar da importância de fazer uma atividade física, que não é só uma questão de estética, né? Cada dia que passa, cada programa de televisão, de rádio que a gente vê, notícia que a gente lê, chega-se à conclusão da importância da atividade física. Né? Fica aí essa dica para a gente em relação a isso também, né?
Nós conversamos sobre, né, alimentação saudável nos programas atrás, né? Então é isso mesmo, né? Não tem o que fazer, não tem para onde fugir. Né? A gente tem que mudar os hábitos, é difícil. Eu também entrei duas vezes nessa estatística aí. E eu queria aproveitar, a gente já está chegando ao fim, é muito rápido, passa aqui tão rápido. Eu queria, né, já agradecer a todo mundo que está participando, a Shailene, que mandou pergunta aqui, a Fernanda, a Cláudia, o Arthur, que mandou mensagem, queridos colegas, né, aqui da Uninter. E eu queria, por último, professora Ana Paula, você falou muito dessa questão da alimentação. A gente pode falar que hereditariedade também é um fator? Se minha mãe tiver câncer de mama, eu posso dizer que eu tenho probabilidade de ter câncer de mama também? Agora, me surgiu essa dúvida, assim, meio que não tem ninguém na família que tem, mas assim, me surgiu essa dúvida se eu poderia desenvolver em função da hereditariedade.
Então, pessoal, qualquer neoplasia tem caráter genético, né? Porque é lá que começa a questão do câncer, problema no DNA que vai levar essa célula a se multiplicar muito rapidamente e gerar a formação do tumor. Então, todos eles, em maior ou menor grau, vão ter alguma relação com a hereditariedade. Mas, no caso do câncer de mama, nós temos dois pontos importantes. Em termos de história familiar, nós temos algumas características que geram maior risco de câncer de mama. Por exemplo, se você teve na família casos de mulheres com câncer de ovário, isso tem uma relação importante com a incidência de câncer de mama. Assim como se você teve casos na sua família de pessoas que tiveram câncer antes dos 50 anos. Isso também é um fator importante do ponto de vista hereditário, em relação à história familiar. E em relação à genética própria da pessoa, já temos comprovação, tem uma série de estudos já relacionados a dois genes principais que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de câncer de mama, quando existem alterações nesses genes, que são os genes BRCA1 e o BRCA2. Então, esses dois genes, se a pessoa tem alteração, ela tem um risco maior de desenvolver câncer de mama. certo? É, não é um exame corriqueiro de se fazer, né? Não é qualquer pessoa que tem acesso a essa análise genética, mas existe sim a possibilidade, se a pessoa tem o interesse de saber, de procurar um laboratório especializado e fazer a solicitação para realizar essa análise. Então, se existe essa alteração nesses dois genes ou em um desses dois genes, para verificar se você tem um risco aumentado para desenvolvimento de câncer de mama.
Legal.
É importante até essa questão que a professora Oriana levantou da hereditariedade, que às vezes algumas pessoas, porque elas não precisam do autoexame ou não precisam procurar um médico, justamente porque não tem ninguém na família que tenha, né? E como a professora Ana bem colocou na fala dela ali, isso não está relacionado a somente hereditariedade, não é porque ninguém da sua família teve que você não corre nenhum risco de ter. Então, por isso que é importante o autoexame e procurar o seu ginecologista todo, pelo menos uma vez por ano, né, professora, para fazer todos os exames necessários. É bem importante, principalmente para nós mulheres, ficarmos atentos a isso, por mais rápido que a vida passe, com mais atividades que a gente tem, é importante tirar aquele tempo, aquele momento para cuidar de você, né, que se você não estiver bem, toda a estrutura familiar será, obviamente, afetada com isso.
É verdade. Gente, a gente está caminhando. Desculpa,
que
prof,
você falou de procurar os ginecologistas. A questão do que a Cris falou de procurar os ginecologistas é extremamente importante. Porque, no caso do SUS, por exemplo, a paciente só tem acesso a mamografia se ela for encaminhada diretamente pelo médico. Então, isso pode ser feito via unidade básica de saúde, que nós temos um sistema geral em que a paciente pode ser encaminhada, ou em consulta ambulatorial diretamente com um ginecologista, tá? Do Sistema Único de Saúde, mas ela precisa ter passado pela consulta ambulatorial e ter sido recomendada a utilização, então, da mamografia, para que ela possa ter acesso pelo SUS.
Legal. Gente, nossa, muito legal as informações, professora Ana Paula. Olha, eu acho que a gente tem que trabalhar mais esse tema, né? Prevenção é tudo. O professor William está aqui também participando do chat. Beijo enorme para ele, que também faz parte do Diverso. E eu queria agradecer hoje, professora Cristiane. Boa noite. Alguma última colocação?
Eu acho que é importante a gente deixar a nossa mensagem, né, como a gente sempre fala, diversos, ele principalmente existe para que nós possamos deixar sempre uma mensagem aí para os nossos alunos e para os nossos ouvintes de fora da instituição. E obviamente que outubro é um mês que se faz uma campanha mais aprofundada do câncer de mama, mas o ano inteiro deve se falar sobre isso e preocupar-se com isso. E para aquelas pessoas que têm a possibilidade também de fazer uma doação de cabelo, por exemplo, para perucas, para as pessoas que já falamos hoje das prevenções, mas infelizmente nós temos, como a professora Ana falou, milhares de pessoas que já estão em tratamento, que estão passando por esse caso do câncer, fazer uma doação então de cabelo para peruca, mas eu não posso, porque tem alguns requisitos lá, né? Então faça doação de lenços, né? A gente conhece várias campanhas de doação de lenços e a gente não consegue nem imaginar o quanto é importante para essas mulheres, principalmente nós, mulheres, sabemos o quanto o cabelo é uma coisa, né, que mexe muito conosco, que afeta, né, a gente vai no cabeleireiro e fala, tira só um dedinho, se ele tira quatro, a gente volta abalada para casa. Então, imagina essas mulheres, né, então hoje foi um programa sério mesmo, porque o assunto pede isso, e a gente quer deixar essa mensagem para vocês. Então, colaborem pelo menos com um lenço, aproveitando que esse mês tá falando muito sobre isso, compra lá um lenço, ou separa um lenço que você tem em casa e não usa, e repasse para essas pessoas que precisam. Um abraço para vocês, muito obrigada por nos ouvirem, por nos acompanharem e até o nosso próximo programa.
Professora Joyce.
Eu queria agradecer novamente a participação da professora Ana Paula, as dicas valiosas, né, que ela traz aqui para a gente hoje, trouxe para a gente, para nós mulheres, e agora sabendo para os homens também. Né, aproveitar todas essas dicas, vamos nos cuidar, da nossa saúde, de corpo, de mente, acho que tudo isso influencia bastante, né, independente se você tem aí ou não alguém na família, eu acho que prevenção e cuidado com o nosso corpo é tudo, né, a gente se cuidar é algo muito importante. Agradecer a minhas amigas, minhas companheiras diversas, mais um programa. Obrigada, professora Ana Paula, saudade de todos, obrigada a todos os amigos que estão nos acompanhando, que bate carteirinha aqui, Charline, William, né, todo mundo, um beijo para todos, cuidem-se e até a próxima.
Professora Ana Paula, uma recomendação para o pessoal, uma última fala.
Então, pessoal, espero que tenham aproveitado as nossas conversas aqui a respeito do câncer de mama, a respeito do câncer de colo uterino. Mulheres, atentem para a sua saúde o ano todo e população em geral, melhorar a alimentação, fazer o mínimo que seja de atividade física, porque isso vai melhorar a vida em uma série de sentidos e vai diminuir a incidência de uma série de cânceres. Então, essa que é a dica principal aqui do programa de hoje, não só a questão da saúde da mulher, mas também as dicas de saúde para a população em geral. Uma boa noite a todos, um abraço, meninas, saudades de todas vocês, e é isso aí.
Então, pessoal, a gente finalizando o programa de hoje, agradecemos a participação de todos vocês, e é isso, cuidem da saúde de vocês, que acho que é o bem mais precioso, acho que a pandemia nos mostrou isso, que a saúde é o que a gente tem de melhor na nossa vida, e até o próximo programa.
Diversos da Pós.